Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Peço desculpa pela espera. Primeiro tivemos que assegurar as condições de quórum de funcionamento e depois estávamos aqui a ver se chegava a senhora deputada Diana Ferreira. Deverá estar a chegar a qualquer momento e, portanto, enfim, mas não iremos aguardar mais tempo, sob pena de prolongarmos excessivamente. Em primeiro lugar, peço desculpa pela informalidade do traje, mas, enfim, esta é uma reunião já um pouco tardia, não é? Mais para a aprovação das atas e das redações finais. E começamos precisamente pelo ponto 1, que é a apreciação e votação das atas das reuniões número 113 e 114, respectivamente de 24 e 25 de novembro de 2021. Eu pergunto se relativamente às mesmas alguém deseja pronunciar-se, não havendo pronúncia, eu creio que podemos dá-las como aprovadas por unanimidade, julgo. Muito bem, portanto, estão aprovadas. O segundo ponto é precisamente a questão da redação final, das redações finais, e depois nos outros assuntos há também aqui uma redação final, uma fixação de uma redação final que já chegou após o envio da ordem de trabalhos, naquele período que nós convencionámos como o período para esse envio, e que depois, enfim, terá que ser aprovado, digamos, a sua discussão. Penso que não haverá problema quanto a isso. Mas, para já, vamos ao ponto número 2, que é a fixação da redação final, nos termos do artigo 156 do Regimento da Assembleia da República, dos seguintes textos. A linha A, o texto que propõe medidas para o alargamento da gratuitidade das creches e... vamos fazer assim, uma vez que não está cá ainda a senhora deputada... Exatamente, é isso mesmo. Estava aqui a ver, uma vez que ainda não está cá a senhora deputada Diana Ferreira, nós começaríamos pelo ponto 3, se não vissem inconveniente. Isto é, são também fixações de redação final, mas enfim, são de diplomas que não, cuja autoria não é do Partido Comunista Português e, portanto, facilita-nos o trabalho, dá-nos aqui algum tempo para a senhora deputada poder, entretanto, chegar. Mas sobre este ponto 3? Muito bem. Mas, portanto, o ponto número 3 é a fixação da redação final nos termos do artigo 156 do Regimento da Assembleia da República, aplicável por analogia dos seguintes textos. A linha A, o texto que recomenda ao Governo que alargue a atribuição do passo social mais às pessoas com deficiência. A linha B é o texto que recomenda ao Governo que assegure... Se calhar íamos um de cada vez, é mais fácil. Portanto, a linha A foi este que eu li, o projeto de resolução 1472/14/3 do Bloco de Esquerda. Eu sei que há um pedido de palavra do Sr. Deputado José Moura Soeiro, a quem eu passaria a palavra. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, saúdo a informalidade do traje, acho que é uma boa prática, mas sobretudo queria dizer que nós já analisámos as várias redações finais e, portanto, creio que não vale a pena pedir a palavra em todos os pontos e até nas alíneas deste ponto número 3 da Ordem de Trabalhos, e não temos nenhuma objeção em relação aos aperfeiçoamentos que foram sugeridos e, portanto, fica já registado não apenas a nossa concordância relativamente ao texto que do projeto de resolução que tem origem numa iniciativa do Bloco de Esquerda, mas também relativamente ao texto da deputada não inscrita sobre as pessoas transexuais e relativamente ao regime público de capitalização. E posso também já adiantar, embora não estejamos na discussão do ponto número 2, mas posso já adiantar que também não vemos nenhuma objeção em relação às sugestões, pequenas sugestões de aperfeiçoamento da redação que foram sugeridas relativamente aos projetos, às iniciativas que vamos discutir no ponto 2. E, portanto, fica já registado o nosso consentimento, a nossa aprovação relativamente às propostas de redação final que estão aqui em discussão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pois, se calhar então avançaríamos também com a leitura da linha B e da linha C, e depois eu pergunto se, relativamente ao ponto 3, mais deputados desejam pronunciar-se. A linha B é o texto que recomenda ao Governo que assegure locais de trabalho inclusivos e oportunidades de emprego para pessoas transexuais. É o projeto de resolução número 1478/14/3 da deputada não inscrita Cristina Rodrigues. E a linha C é o texto que recomenda ao Governo que faculte o acesso ao regime público de capitalização por parte de cidadãos nacionais que residam e trabalhem no estrangeiro. Trata-se do projeto de resolução 1504/14/3 do Partido Socialista. Pergunto se, sobre este conjunto de três diplomas, redações, fixação de redações finais destes três diplomas, mais alguém se deseja pronunciar?
Partido Socialista não tem nada a gostar aos três.
Muito bem. Não havendo mais intervenções, creio que podemos passar à votação. Isto não é votado? Não é votado. Ok. Portanto, é isso mesmo. Ninguém se opõe a que a proposta da APLEN relativamente a estes três, de redação final, relativamente a estes três diplomas enunciados, seja aprovada. Seja aprovada, isto é, que seja esta que se efetive. Muito bem, então está. Muito bem. Se calhar, uma vez que ainda não está connosco a Sra. Deputada Diana Ferreira, do Partido Comunista, nós passamos aos outros assuntos e depois voltaremos ao ponto número 2. Como vos disse, nos outros assuntos há uma fixação de redação final que já chegou depois da publicação da Ordem de Trabalhos para esta reunião, e que é a fixação da redação final nos termos do artigo 156 do Regimento da Assembleia da República, aplicável por analogia do texto que recomenda ao Governo a valorização e regulamentação da profissão de intérprete de língua gestual portuguesa. São os projetos de resolução números 412/14/1 do PAN e o 422/14/1 do PEV. Em primeiro lugar, eu vou perguntar se alguém se opõe a que estas duas fixações de redação final possam ser analisadas nesta reunião. Como ninguém se opõe, eu pergunto se, relativamente às mesmas, alguém se deseja pronunciar. Muito bem, então eu pergunto, por último, se alguém se põe a esta proposta de redação final para estas duas e, portanto, estas também são validadas pela Comissão. Voltamos agora ao ponto número 2, até porque já temos connosco a Sra. Deputada Diana Ferreira. Isto foi conduzido de forma milimétrica, no sentido de ela chegar precisamente à hora em que iríamos discutir o ponto número 2, e, portanto, só que o que é revelador do bom espírito de trabalho e organizativo que esta Comissão teve ao longo deste mandato. E, portanto, voltamos então ao ponto número 2, que é a fixação da redação final nos termos do artigo 156 do Regimento da Assembleia da República dos seguintes textos. A alínea A, o texto que propõe medidas para o alargamento da gratuitidade das creches e soluções equiparadas. Trata-se do projeto de lei número 371/14/1 do PCP. A alínea B, o texto que regime de antecipação da idade de pensão de velhice por deficiência. Trata-se dos projetos de lei números 165/14/1 do Bloco de Esquerda, 588/14/2 do PCP, 590/14/2 do PEV e o 617/14/2 do PAN. E, por último, a alínea C, relativamente ao texto que alarga para 20 dias o período de luto parental no caso de falecimento de descendente ou afim, no primeiro grau da linha direta. Trata-se dos projetos de lei número 767/14/2 da deputada não inscrita Cristina Rodrigues, o 926/14/2 do PAN, o 927/14/2 do Bloco de Esquerda, o 949/14/3 da deputada não inscrita Joacine Catar Moreira, o 993/14/3 do PS, o 1018/14/3 do PSD, o 1023/14/3 do PCP, o 1024/14/3 da Iniciativa Liberal e, por último, o 1025/14/3 do Chega. Pergunto se, relativamente a estas três propostas de fixação da recepção final relativamente a este conjunto de diplomas referido, quem deseja pronunciar-se? Sr. Deputado Dina Ferreira, tem a palavra.
Só de uma forma, muito boa tarde antes de mais, cumprimentar o Sr. Presidente e os Srs. Deputados. Só relativamente à iniciativa legislativa referente ao alargamento da gratuitidade das creches e soluções equiparadas, que nos parece que nas alterações que são propostas pela DAPLEN a amarelo, a questão do progressivamente não nos parece de todo necessário. Ou seja, a própria, digamos, a descrição que é feita do alargamento já significa o alargamento. Progressivamente nós achamos que não faz sentido que seja aqui incluído. Também não foi de todo votado de um ponto de vista de proposta legislativa, por isso, aceitando o restante, a questão do progressivamente, pensamos que não é necessário, até porque depois a forma como é feito o alargamento está identificado nas alíneas A, B e C, do número 1 desta lei que irá ser publicada. É só essa a questão.
Muito obrigado. Estamos aqui os serviços alerta a mostrar que no texto aprovado diz a presente lei procede ao alargamento progressivo da gratuitidade. Muito bem, está feita esta referência, Sr. Deputado, Partido Socialista.
Sim, o Partido Socialista não tem nada a obstar também, apenas aqui uma correção, se calhar um preciosismo. Na linha A tem os 20 dias por extenso e depois na linha B tem os 5 dias por numerário. Se calhar é bom ficarem os dois da mesma forma. É só isso.
Está-se a referir
ao terceiro, à linha C. O texto que alarga os 20 dias de período de luto.
Ah, ok. Não, eu falei todos, eu li todos. Esta primeira referência da senhora deputada foi... A questão do progressivo já estava no texto inicial. Foi aqui uma alteração em termos de português. Para isso que eu estava a fazer referência, sim. Muito bem, então pronto, mantém-se o texto da proposta de redação final. Muito bem, relativamente a esta referência. Há também, neste mesmo projeto do projeto de lei do PCP, é sugerido, embora não esteja aqui, que na epígrafe, o alargamento progressivo da gratuidade e das amas do Instituto de Segurança Social e depois à frente colocar IP. Pronto, para precisar. Muito bem. Agora, relativamente a este, portanto, este dos 20 dias do período de luto parental.
Há uma sugestão do PS e há uma pergunta da DAPLEN que coloca à consideração.
Muito bem, a sugestão do PS, vamos só primeiro identificá-la em concreto, alinear, onde é que está?
Penso eu que a senhora deputada quer referir-se. Aqui são 5 dias que está por extenso.
Está por extenso.
E haverá algum sítio em que não está.
Mas eu penso que
há uma regra, parece que há uma regra que até 10 é por isto.
Ah, na linha A, pois, exatamente.
É isso?
Sim, então aqui será...
Harmonizar, não é? O extenso ou...
Se não for de muito forçado, contra as regras...
Para além da, digamos, da norma, como é que é feita em termos de jurídicos, há também aquela norma que é da uniformidade, se... Ou é tudo por extenso ou é tudo em cardinal.
Parece que há uma regra que é até 10 fica numerário e depois por extenso. Agora, no mesmo documento,
sim.
Não parece...
Exato, uniformizar.
Se não for um grande...
Uniformizar,
grande...
sim.
Fica até...
Muito bem, muito bem. Ah, mas é que aqui, sim. Pois, aqui a questão é que isto faz referência a outra lei e, portanto, convém esclarecer isso, porque se de facto a referência que é feita ao outro diploma, se também estiver em numeral, não é? Numeral cardinal, acho que é assim que se diz, deverá manter-se por... Então, se é por extenso, ficará por extenso. Creio que, pronto, concordamos nisso. Muito bem.
Fiz aqui uma questão que foi levantada pela DAPLEN.
Eu peço. Oh, Presidente, eu posso pedir um. Sim, se faz favor. Muito bem. Muito bem, eu creio que sim. Muito bem. Muito bem, e depois informarão por e-mail. Ora bem, há aqui uma questão que é colocada pela DAPLEN. Eu tenho um entendimento, quero ver se esse entendimento é também o vosso. E tem a ver com o. Portanto, o artigo 3º do decreto que alarga o período de falsos justificados em caso de falecimento descendente ou fim de primeiro grau de linha direta, alterando o Código de Trabalho, tem a ver com o artigo 3º. E a DAPLEN pergunta o seguinte. Uma vez que a norma se refere a um direito a ser exercido em situações de falecimento descendentes ou afins no primeiro grau de linha direta, coloca-se à consideração da Comissão se o seu objeto deve ser inserido sistematicamente em disposição autónoma do decreto ou se deveria ser inserida no quadro da alteração ao Código do Trabalho.
Isso foi discutido na altura. E ficou...
Pois, é isso. Esse é também o meu entendimento, mas não quis deixar de pôr aqui a questão. Porque este é o artigo que vem do... Exatamente.
Obrigada, Sr. Presidente. Nós achamos que isto não faz sentido fazer esta alteração ao Código do Trabalho. Isto está diretamente ligado a esta lei que será publicada, que fazendo alterações ao Código do Trabalho, pode também ela ter artigos autónomos que complementem o objetivo desta mesma lei. E nós achamos, temos o entendimento que este artigo deve permanecer autónomo, sem alteração, de um ponto de vista da legislação laboral, até porque achamos que não há necessidade neste sentido, pronto, mantemos isto assim.
Muito obrigado. Sr. Deputado Cristina Mendes da Silva, faz favor.
Eu ia dizer precisamente o mesmo. O Partido Socialista acha que deve haver uma norma autónoma para este artigo.
Muito bem, eu creio que... Muito bem, exatamente, foi... Portanto, não vamos ser mais papistas que o Papa e, portanto, manteremos as coisas como aqui estão. Ora bem, dito isto, e penso que não havendo mais intervenções sobre este assunto, eu pergunto se alguém se opõe a esta fixação da redação final, nos termos que aqui foi debatido, e, portanto, ela fica, digamos, tem a concordância da Comissão de Trabalho e Segurança Social. Sendo assim... Muito bem, portanto, serão os momentos finais, que será a ata desta reunião e ainda o relatório de atividades da Comissão, que circularão por via e-mail. Ou podemos dar a concordância, naturalmente, penso que é um voto de confiança que é absolutamente merecido. Ora bem, eu, como as despedidas já fiz da outra vez, não vamos repetir. E, portanto, estando cá na próxima legislatura ou não estando, vamos todos andar por aí, certamente. Muito obrigado.